Livro de Salmos, capítulo 27, versículo... Nós vamos ler praticamente o Salmo inteiro, mas vamos começar pelo versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, maravilhoso Rei dos Reis, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é o Deus que revela a sua palavra aos seus servos para que eles possam ministrar. Por isso agora, Deus, revela a tua palavra ao meu coração. Revela a tua palavra à tua igreja e que eu possa ministrar aquilo que está no seu coração. Que o meu coração possa perder força, as palavras do meu coração, para que as palavras do teu trono possam fluir através da minha vida. No nome santo de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Estamos aqui de novo falando sobre Davi. Davi, como ministrei semana passada, ele era um homem muito sábio, porque ele escolheu buscar a Deus. E aqui no Salmo 27, que também é um salmo que ele compôs, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. E sobre pedir ao Senhor é uma coisa natural do homem, né? O homem pedir para Deus é algo que é comum, né? Diminui um pouco o vento aqui, tá virando a folha, daqui a pouco eu leio 29. O homem pedir as coisas para Deus é algo comum, né? Principalmente virada de ano é quando nós prometemos e pedimos, né? Nós primeiro prometemos para depois ter a oportunidade de pedir, né? E nas nossas promessas, daí vem os nossos pedidos. Senhor, eu prometo ser fiel a Ti. Daí vem: Senhor, abençoa com tal coisa. Senhor, eu prometo que vou ler mais a Bíblia. Daí vem: Senhor, também preciso em tal área. Né? A gente vai mesclando, para não parecer que a gente só pede, a gente mescla um pouco para Deus e um pouco para nós. Né? E Davi, ele não mesclou nada. Ele falou assim, ó. Aí, já virou pro 29. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Né? E às vezes nós pedimos mesmo as coisas para Deus, e não está errado. Ele mesmo nos orientou que nós devíamos lançar as nossas ansiedades diante dele, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor mesmo nos orientou, né, que nós devíamos nos apresentar com orações e súplicas. Não é errado pedir ao Senhor. Só que Davi, ele percebeu que além de pedir, ele tinha que procurar, buscar, para que aquilo que ele pediu fosse recebido. E ele falou assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Ele pediu ao Senhor para habitar na casa dele. Ele pediu ao Senhor para que pudesse ministrar todos os dias na casa do Senhor. E daí Davi, ele falou: uma coisa eu peço ao Senhor, e procuro, que é estar na casa do Senhor todos os dias. E daí Davi começou a perceber que para estar na casa do Senhor todos os dias, era necessário ele largar de mão algumas coisas. Né? Era necessário que ele começasse a buscar a Deus e se afastar daquilo que não trazia a presença de Deus para a vida dele. E Davi, nessa caminhada de buscar ao Senhor, de ter a presença do Senhor continuamente, ele foi se desvencilhando das coisas do passado. Ele foi se desvencilhando daquilo que era bom, porque ele vivia, mas ele foi buscando as coisas do próprio Deus. E o Senhor, ele responde o desejo de Davi. O Senhor responde o pedido de Davi: Senhor, que eu possa habitar na tua casa. E daí, eu acho que esse salmo ele foi composto ao contrário. Esse versículo devia ser o primeiro, e os demais versículos estar depois, né? E ele disse assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando Davi pediu ao Senhor auxílio, pediu socorro, quando Davi ele disse assim: Senhor, o que eu quero mais na minha vida é a tua presença, ele pôde ver a salvação do Senhor em todas as situações da vida dele. E daí, como o versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu imagino que Davi ele enfrentou batalhas aonde, né, em vários salmos nós vemos isso, né, que ele fala assim: o nosso inimigo é bem maior do que o nosso. Nós não podemos vencer com o número de soldados que nós temos. E daí ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. no meio dos nossos temores, né? Que os temores, às vezes, nas nossas vidas faz tudo parecer que é noite, né? Geralmente, tem pessoas, quando nós éramos crianças, nós tínhamos medo do escuro, né? E os temores, às vezes, faz tudo parecer noite, né? Tanto é que a palavra diz, né, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E daí ele disse assim: o Senhor é a minha luz. No meio dos receios, no meio dos temores, Davi, ele começou a colocar Deus como foco principal. E aonde está a luz, as trevas fogem. E daí, como nós sabemos, Davi venceu diversas batalhas, porque as trevas não podem resistir à luz do Senhor nas nossas vidas. Porque as trevas, elas não podem resistir o brilho da glória do Senhor. E daí veio o brilho da glória do Senhor, e Davi encontrou o quê? A salvação. E ele disse: de quem terei temor? Deus está contigo. Não há motivo para receio. Uma vida vitoriosa, como a de Davi, só existiu porque Deus estava com ele. E porque ele entendeu que Deus tinha que ser o foco, o alvo. Tem uma canção que espero que seja ministrada aqui na nossa igreja, né? A nossa irmã Dorenice pediu. E ela diz assim: o nosso foco é Deus. O caminho é Jesus, a nossa força é o Espírito Santo que nos conduz. E Davi, ele colocou Deus como foco e viu que o alvo dele era o seu inimigo, e ele venceu. Porque quando ele encontrou o seu inimigo e o Senhor brilhou com a sua luz, ele disse: não terei temor. E as trevas fugiram e os medos fugiram. E daí Davi começa a exaltar ao Senhor. No meio das suas batalhas, você passou pelas batalhas. Primeira coisa, como já aconteceu no salmo anterior, da quinta-feira. Primeira coisa, venceu os seus temores. Louve a Deus. Olha o que Davi disse: o Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmo 91, nós cantamos bastante, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra das suas asas descansará. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. E Davi encontrou refúgio e fortaleza no Senhor. Eu e você temos que encontrar esse refúgio. Eu e você temos que encontrar esse lugar recluso para que eu e você possamos descansar no Senhor. Para que eu e você, depois de uma vitória, porque as vitórias, ela vem com muito esforço, né? E talvez você se canse depois, mesmo louvando ao Senhor, exaltando pela vitória, você se canse. E daí você precisa de um lugar seguro. E esse lugar seguro, novamente, é o Senhor. Ele te dá a vitória, Ele é o lugar seguro. E daí Davi, nesse lugar seguro, ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa para sempre. E quantas vezes você disse isso para Deus? Quantas vezes lá naqueles pedidos de fim de ano, você lembrou de falar assim: uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa viver na sua presença. Talvez naquele papel que você escreveu não está escrito isso. Talvez naquele papel não está escrito: eu busco a face do Senhor, eu quero Ele na minha vida. Né? Eu vou falar algo que a Dora me falou, um testemunho pessoal dela, mas eu acho que ela não vai ver problema nenhum. Ela disse assim que, naqueles pedidos dela de oração, na virada do ano, ela colocou assim: Senhor, que eu possa orar mais esse ano. Olha só o pedido que ela pediu, né? Que eu possa conversar mais com o Senhor. E daí aconteceu o quê? Esse ano teve o quê? O ministério de intercessão, ao qual ela é líder, né? Para você ver a resposta de Deus, assim, talvez ela não conseguiu achar quando ela ia orar mais. Daí Deus ajeitou as arestas e deu um ministério para ela. E eu creio que agora ela ora bem mais, né? Pela lista, eu vi um dia na oração da intercessão, e ela falou: Cris, aqui está a nossa lista, né? Eu fui virando, né? E provavelmente é uma lista que ela não diminui, ela acrescenta, né? Então, né, eu acho que o desejo do coração dela se cumpriu. Eu creio que ela pediu ao Senhor, buscou, e o Senhor trouxe a resposta. Eu acredito que ela não vai ficar chateada, porque eu acho que foi uma experiência de vida para nós. Né? O que nós pedimos na virada do ano? Quantas das coisas se cumpriram? Mas quantas daquelas coisas da sua lista era buscar ao Senhor? Quantas das coisas que nós temos feito no decorrer do nosso dia é buscar ao Senhor? Em quais momentos das nossas vidas nós buscamos ao Senhor? Davi, ele queria buscar em todo o tempo. E nós? Zelamos para que momento? Qual momento é o necessário de buscar Deus? É no momento que alguém liga nessa casa? É, aconteceu tal coisa, agora eu vou ter que orar, porque é o momento. Não, o momento é antes. O momento é se precaver na oração, né? A palavra do Senhor, ela diz que nós temos que orar e vigiar, né? Nós temos que nos precaver em todo o tempo, né? Estar orando, em todo o tempo trazer à memória as coisas que o Senhor tem que guardar nas nossas vidas e dizer: Senhor, eu coloco em Tuas mãos, sustenta essa obra, sustenta o meu ministério, Senhor, sustenta a minha vida, a minha casa, o meu lar, seja o Senhor o primeiro. Quantas vezes nós temos lembrado de buscar ao Senhor? Davi, é por isso que eu falo, esse versículo tinha que ser o primeiro, porque as coisas que aconteceram a seguir, né, de livramento, de salvação, de vida com Deus, relacionamento com Deus, não dá para explicar se não viver. Se você não viver o livramento do Senhor, você não vai conseguir entender. Se você não buscar ao Senhor como auxílio e socorro presente, como diz a palavra do Senhor, você não vai conseguir entender, não vai conseguir explicar. E vai ser como os meus amigos, que diziam assim: ah, Jesus fez, né? Na igreja alguém falou que alguém foi curado, que Deus trabalha, mas eu não vi, se eu não ver, eu não vou crer. A pessoa não consegue entender porque ela não tem relacionamento com Deus. Ela não vivenciou isso. E daí ela vai dizer: é impossível acontecer. É impossível o mover de Deus acontecer. É impossível o poder de Deus acontecer de tal forma que a pessoa seja curada. É impossível. Eu tenho um colega crente, cristão, que ele não tem um relacionamento com Deus, que era para ter. E ele diz: eu não vi. Eu acredito na Bíblia, eu acredito que Jesus fez, mas na igreja eu não acredito. Então ele está vivendo o evangelho falido, porque o poder de Deus está na igreja. O poder de Deus no mundo é a igreja. E se ele dentro da igreja é isso, ele não percebeu ainda que ele está sem Deus. Ele acha que encontrou Deus. Ele acha que tem uma religião. Ele acha que tem intimidade com Deus. Mas se ele não consegue viver o poder de Deus em sua vida, ele não vai conseguir entender o que Deus faz dentro da sua igreja. Porque para entender as coisas de Deus, é só com relacionamento com Ele. Apóstolo Paulo acho que fala, né? Que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas ele diz também que aquele que pertence ao Senhor, que busca o Senhor faz entender todas as coisas. Se você busca o Senhor e você vive na presença do Senhor, você entende todas as coisas. E para entender todas as coisas, você tem que desejar como Davi: Senhor, a tua presença. E daí não adianta você escrever lá: eu quero viver mais a sua presença, lá em 2014, em 2015, você não buscar, você não procurar Deus. Porque Deus não vai fazer: eu vou aparecer agora para Ele. Deus não vai falar assim: ah, agora eu vou me manifestar, porque se eu me manifestar agora, Ele vai crer para sempre. Deus não vai fazer dessa forma. Porque, na verdade, Deus é o seu Senhor e não você o Senhor dEle. Não é você que ordena: Senhor, esse ano eu quero mais a sua presença, vem. Não, é você dizendo: Senhor, eu quero mais a sua presença, estou indo ao seu encontro. É você dizendo: Senhor, aonde tu estás, eu quero estar. Senhor, eu não vou sair daqui se tua presença não for comigo. As coisas de Deus só vão acontecer nas nossas vidas de forma completa se nós decidirmos como Davi: pedir e procurar. Davi, né? Às vezes você pode olhar esse versículo e pensar assim, né? Davi estava ajudando Deus, né? Porque ele pediu algo para Deus e falou assim: eu vou procurar fazer. É diferente esse ajudar Deus aqui. Porque existe aquele ajudar Deus de Sara, né? Que preparou Agar, vai lá, tem um filho com ela que eu já estou velho. Existe, né, o de Rebeca, né, Rebeca, se não me engano, que falou assim: vai lá, pega um novilho, eu mato, faço um guisado, e daí você vai ter a sua bênção. Existe esses ajudar Deus, e esse é pecado, é errado, e traz consequências graves para a sua vida. Mas esse aqui não é ajudar Deus, esse é você ajudar a si mesmo. É se ajudar. Se ajude a ser vencedor. Se ajude a ter uma característica de vencedor na sua vida. Busque a Deus. Porque dele virá o socorro, dele virá o alívio, dele virá a resposta. E Davi, ele ajudou a si mesmo, dizendo: Senhor, eu quero habitar na tua presença para sempre. Né? E aqui foi Davi, no Salmo 84, eu acho que são filhos de Corá que escreveram o Salmo, não foi Davi? E eles dizem assim, né, que o pardal encontrou casa, versículo conhecido, e andorinha e o seu ninho. E eu encontrei os seus altares, Senhor. É, ali eu percebo o salmista que escreveu, né, um dos filhos de Corá, escreveu e ele começou a observar o templo do lado de fora. Ele era um levita, não era um sacerdote. E ele começou a observar e começou a ver que nas cumeiras do templo, dos tetos, ele começou a ver o ninho do pardal, o ninho da andorinha. E elas encontraram o que lá debaixo do telhado? Segurança. Né? Nenhum passarinho faz um ninho onde não é seguro. Né? Ele procura o lugar mais seguro e faz. Eu posso dizer isso com certeza, porque na casa da minha mãe tem um casal de andorinha. E eles fizeram ninho no lugar mais escondido do telhado. Né? A gente só percebeu que começou a cantar, né? Os filhotinhos. E você vê o cuidado deles para preservar aquele lugar seguro, para preservar aquele lugar sem que nenhum bicho chegue. Que eles ficam olhando na frente da casa da minha mãe e vê a gente. Daí eles fingem que vão, daí eles voltam e dá a volta. A gente fica assim, quantas voltas será que eles vão dar para ir pro ninho? Daí daqui a pouco passa rapidinho um deles, enquanto o outro fica olhando para ver se não tem nenhum outro pássaro ou qualquer predador que possa ofuscar ali. E um passarinho tem um cuidado tão grande, zelo pela sua casa, e eu acredito que o salmista, ele ficou olhando da mesma forma que eu olho toda vez que eu tô lá, agora tem os filhotinhos que consegue ver, né? E ele ficava olhando ali no templo e via os passarinhos, via o pardal e a andorinha encontrando o ninho para si, lugar seguro. E ele disse: eu quero esse lugar seguro. Eu quero habitar nesse lugar seguro. Né? Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia que lá quando Salomão inaugurou o templo, ele disse assim: assim o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e orar e clamar a mim e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei e sararei a terra. E quando eles se voltarem para esse templo e orarem, eu virei em socorro. E daí o salmista ali do Salmo 84, ele começou a observar isso. E falou: eu quero esse lugar seguro. Davi, ele já escreveu isso bem antes desse salmista, né? Porque o templo nem tinha sido construído. E Davi já sabia que o lugar seguro era a casa do Senhor. E daí, seguindo, versículo 4, né? Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Você está contemplando a bondade do Senhor? A Dayana já falou, porque o Senhor é bom. Né? E porque o Senhor é bom, você vai encontrar em vários livros do Velho Testamento. Mas aonde eu gosto muito de ouvir porque o Senhor é bom é a passagem de Josafá. Outra pessoa que encontrou socorro em Deus. A passagem em que ele está no vale, né, e que nós conhecemos, eu li um versículo daquele texto semana passada, em que um levita se manifestou e profetizou, dizendo: nessa peleja não tereis que pelejar. E daí depois, na sequência, levantou-se outro e falou assim: louve ao Senhor. E eles cantaram: o Senhor é bom. E sua misericórdia dura para sempre. E diz a palavra do Senhor que quando eles cantaram isso, celebraram a bondade de Deus, o Senhor preparou emboscadas para os seus inimigos. E os três exércitos que lutavam, que queria derrotar Israel, lutaram um contra o outro. E daí os dois mais fortes matou o mais fraco. Depois os dois que eram fortes falaram assim: também não vou com a sua cara. E um matou a outro. E diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, além de não lutar, né? Ele venceu uma batalha sem lutar. Ele ainda foi lá no meio daquele exército, saqueou todos os bens e posses que eles tinham. Então, imagina um exército que vai para a guerra, ainda leva seu tesouro. É porque eles tinham abandonado a sua pátria e levou tudo para não ser roubado, né? E eles não venceram as batalhas deles porque eles buscaram a bondade do Senhor, o povo de Israel, e o exército inimigo não pôde vencer, e ainda saíram de lá com recompensas. Tem visto a bondade do Senhor? Tem contemplado a bondade do Senhor? Né? E Deus, ele fala sobre a bondade do Senhor, se nós lemos também o Velho Testamento, ele vai falar sempre disso, né? Lembra que eu tirei vocês lá da terra do Egito. Né? O povo de Israel não contemplava a bondade do Senhor, mas Davi disse, eu quero contemplar. Eu creio que o meu povo foi tirado do Egito. Eu creio que o meu Senhor livrou todo o povo de Israel no livro de Juízes dos Midianitas. E Davi disse, eu creio que ele vai me livrar do rei da Síria. Que ele vai me livrar dos filisteus. Eu creio que o Senhor vai me livrar nos dias ruins. Se vir a fome, o Senhor vai me livrar. Se vir a peste, o Senhor vai me livrar. Se vir a espada, o Senhor vai me livrar. Foi isso que Davi fez na escolha que ele teve que fazer, né? Eu vou procurar o Senhor, porque eu sei que Ele é misericordioso. Ele ainda, mesmo sabendo que o Senhor iria castigar Israel, ele disse, mas o Senhor é bondoso, eu vou contemplar a bondade dEle. Ele ainda vai salvar o seu povo. E Davi disse, eu quero contemplar a sua bondade. E buscar a sua orientação no seu tempo. Já buscou a sua orientação hoje no Senhor? Já buscou no Senhor as necessidades do seu dia de hoje? Já buscou para o mês que vem? Busque. Davi, né, como eu disse, ele nunca saiu para uma batalha sem antes consultar a Deus. Ele nunca, a única vez que ele decidiu não olhar para Deus, duas vezes que a Bíblia cita, foi quando ele pecou com Bate-seba e quando ele pecou fazendo o censo, que ele esqueceu de buscar a orientação do Senhor. Porque Davi tinha esquecido que o Senhor era aquele que o livrava dos inimigos, né? E Davi só fez o censo para descobrir quantos exércitos, quantos soldados eles tinham. Porque se viesse a guerra de novo, ele tinha que estar com um exército poderoso. Naquele dia, Davi se esqueceu do que ele disse aqui. Que o Senhor livra. Que o Senhor é a luz da salvação. E como Davi, nós temos que desejar buscar a orientação do Senhor. E para mim, né, orientação de Deus, para mim, é o que eu preciso hoje. É o que você precisa, né? Eu vejo o decorrer dos meus dias e se eu não tiver a orientação de Deus para algumas coisas, eu perco o foco. E daí aquilo que poderia ser bênção eu não encontro na minha vida. Né? Desde janeiro eu não trabalho. Né? Eu comecei, tudo desde quando eu saí foi meio complicado. Né? Tudo que eu recebi, só recebi a rescisão. Em janeiro, daí depois, Deus assim, né, me ensinando a guardar dinheiro, que senão eu poderia gastar tudo. Eu recebi em janeiro, daí depois eu fui receber direito meu fundo de garantia em junho, né. Deus foi assim, poupando, né, porque eu talvez não tivesse sabedoria. Talvez eu achasse assim, ó, vai ser rapidinho, arrumo um emprego, pego todo aquele dinheiro que parecia ser junto e parecia ser bastante, né. Quando foi separando nos meses, é o que está me sustentando. Né? E daí Deus fez de uma forma que eu não consegui entender, né? Às vezes eu falava com o pastor, não recebi ainda. Eu não sei quantas vezes eu fui na agência da Caixa. Eu já essa, acho que a pessoa olha assim, ele de novo. Né? E eu assim não entendi, eu não tinha buscado a orientação do Senhor. Eu só queria assim, eu quero que é meu direito. É isso, é aquilo. Mas com o decorrer das coisas foi acontecendo... Né? Demorou quase 6 meses para me receber o fundo de garantia. E daí depois eu consegui receber o seguro-desemprego. E daí eu fui entendendo que era uma orientação de Deus. Para que eu pudesse ter a providência na minha casa em todo o tempo. E orientação de Deus, às vezes não é aquilo que eu desejo. Né? Orientação de Deus, meu desejo era aquele, algo prático e rápido, né? Eu estou com todas as chaves do fundo de garantia. Estou com todos os documentos. O que, que eu tenho que fazer? Receber. Daí, lá sei o que aconteceu, né? Minha conta de PIS, por exemplo, ela sempre foi o mesmo número, foi usado. Eu consegui receber tudo por lá, mas no dia de eu receber tudo de volta, não, esse número não existe mais. Foi Deus zelando para que a minha casa pudesse ser abençoada até hoje. Eu não entendia lá, mas aí conforme as coisas foram acontecendo... Isso é a orientação de Deus. A orientação de Deus é como aquele cara que está perdido no meio da floresta, né? e só tem uma bússola na mão. Se você não sabe usar a bússola, não serve para nada, você pode jogar fora, né? E a mesma coisa é conosco. Deus, ele é essa bússola. Mas se eu não sei buscar a Deus, se eu não sei entregar a Deus o que é de Deus, para que eu possa receber orientação, não adianta nada. A pessoa perdida na floresta que sabe manusear a bússola, ele só olha, o mar está para lá, o norte é ali, e eu quero ir para o leste, então eu já sei que é para lá. Eu vou, embora não seja, tá, o leste é para lá. Né? Então, assim, eu sei para onde eu vou. Quem tem o Senhor sabe para onde está indo. Quem tem o Senhor, ele busca orientação e sabe para onde está indo. Se você não sabe hoje para onde está indo, apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Se você está rumo a algum lugar, lembre que é para o céu. E agora diz assim, no versículo 5, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O que é interessante é que as pessoas do Velho Testamento, né, não sabiam o que ia acontecer do novo, né? E eles vão citando as coisas que eles iam vivendo. E o que eu acho interessante é que o Velho Testamento, ele se encaixa tão perfeito no Novo, que você não consegue falar assim que existe um Velho e um Novo, é só uma questão mesmo de separar, porque é uma coisa só. E daí, Davi, ele diz assim, né? Pois no dia da adversidade me guardará protegido na sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá. Hoje é o sentido é inverso. Hoje nós somos o tabernáculo do Senhor, nós somos a habitação do Deus Altíssimo, e se Ele está na sua vida, no dia da adversidade, não há o que temer. Né? Eu pedi para a Elisa procurar o que era adversidade no dicionário, daí a Elisa falou dezenas de coisas, daí eu falei assim, ah, tá bom. Daí minha mãe falou, você quer saber o que é adversidade? Pelo que ela falou, é tudo de ruim. Não tem nada de bom lá na adversidade. Né? Então, ou seja, vamos mudar a adversidade, como disse minha mãe, de uma forma simples, é tudo de ruim. No dia da adversidade, você é o tabernáculo de Deus e Deus habita em você. E você é livre de tudo de ruim que possa acontecer na sua vida. Não existe nada nesse mundo que possa frustrar os planos de Deus na sua vida. Não existe nada nesse mundo que possa te deixar como aquelas pessoas gostam de viver hoje, né? Que dizem, ah, estou vivendo uma depressão. Não existe nada nesse mundo que possa fazer isso na sua vida. Se você é o tabernáculo do Senhor. Por que eu falo que o Velho Testamento e o Novo é a mesma coisa? Porque o apóstolo Pedro, lá na, acho que na primeira carta dele, ele diz assim, você é o tabernáculo. Né? O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo. E o apóstolo Pedro diz assim, você é o tabernáculo do Senhor. E Davi, ele queria fazer o sentido, ele queria entrar no tabernáculo. E hoje você é o tabernáculo. E hoje Deus habita na sua vida. E não existe nada de ruim que possa ofuscar os seus planos ou de Deus para a sua vida. Se você buscar tudo no Senhor. Busque a orientação do Senhor. E ele diz assim, depois, e me porá em segurança sobre um rochedo. Rochedo é Cristo Jesus. Ele é a rocha debaixo dos nossos pés, né? Leonardo ministrou na casa dele e lembrou dessa passagem da casa que é colocada sobre a rocha. Você é essa casa? Nós sabemos a história, né? A casa que está sobre a rocha, vem a tempestade, vem o tremor da terra, e ela não se abala. Porque está firmado numa rocha firme, que é Cristo Jesus. E daí Davi disse isso, pois me porá em segurança sobre um rochedo. Esse rochedo é Jesus. Ele tem deixado seguro. Não deixe que as adversidades, não deixe que o infortúnio, não deixe que as dificuldades do dia a dia torne essa rocha em areia. Porque se você se abalar com o vento, se você se abalar com as tempestades, é porque você tem que lembrar, será que a rocha está debaixo dos meus pés? Será que estou sobre um rochedo firme? As dificuldades vão vir mesmo. Né? É natural, né? A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Mas a diferença é, aonde estão os seus pés? A diferença é, Você buscou o Senhor e disse, eu quero habitar na sua presença. Eu quero viver para sempre, eu não quero me desviar nunca mais. Porque se você buscou o Senhor e continua buscando, Ele é essa rocha firme que os homens e as mulheres cantaram, né? Guarda a minha entrada, guarda a minha saída. A sua mão direita não falha. Pode vir a tempestade. Se você se abalar, lembre-se. Está faltando pedra, sustentação, está faltando Jesus na sua vida. Se você não se abalou, é porque Cristo Jesus tem operado as maravilhas dele e você tem visto o socorro bem presente no dia da angústia, como diz o salmista. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Davi era uma pessoa que sempre queria ter respostas na sua oração. Ele não fazia orações vazias que não tinha respostas. Ele sempre queria ter respostas. Não seja uma pessoa que faça orações vazias e que não obtém respostas. Porque isso não é relacionamento com Deus. Isso é apatia espiritual. Isso é apatia espiritual. Não se conforme em não ter respostas de Deus. Porque Ele sempre responde. Ele sempre responde. Se você se conformar em orar e não obter respostas, você vai ter a sua vida frustrada. Você vai ter os seus planos. Falar assim, ah, eu tenho orado. Sabe aquelas pessoas, né, que tem muito isso nas igrejas, né? Eu oro, eu busco ao Senhor, eu faço tantas coisas, mas nada acontece na minha vida. É porque nunca decidiu ouvir as respostas de Deus. Sempre orou e já foi lá fazer. Não aguardou nada de Deus, né? Ah, Deus vai abençoar. Eu vou orar, eu vou buscar Ele e vou lá fazer. Aí foi lá, orou, buscou e não esperou a pessoa que ia trazer a resposta, né? Você manda um e-mail para alguém ou uma carta, ou ninguém usa muito mais isso, né? E daí você, se é uma questão que precisa de resposta, você aguarda, né? Você não vai fazendo as coisas. Você espera a definição, mesmo que demore. Nós não podemos fazer as nossas orações de forma vazia. Fazemos oração, Deus é claro que ouve. Mas se você não está com ouvidos prontos para ouvir, Deus não vai te responder. Nós cantamos, né? Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. E quantas vezes nós falamos, pedimos. Daí Deus está respondendo, mas os seus ouvidos estão fechados. Por quê? Porque os seus pés não estão sustentados sobre a rocha firme de Jesus. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. O seu coração tem dito o quê nesses dias? Porque alguns olham para as mãos de Deus, outros olham para a vida de Deus por completo. Como é que eu posso falar isso? Jesus no meio da multidão. Muitos estavam ali por causa dos milagres do Senhor, ou seja, por aquilo que Deus podia fazer. Mas alguns estavam lá porque queriam conhecer Jesus. Né? Como histórias conhecidas, como a mulher do fluxo de sangue, como Zaqueu. Histórias como... Do centurião. Tem dezenas de pessoas no meio da multidão que não estavam ali só porque Deus podia fazer, mas por quem ele era. Porque sabia que ele era a autoridade máxima, né? Como no caso do centurião. Ele falou, Senhor, não precisa que o Senhor vá até lá. Eu sei que apenas uma das tuas palavras e ele poderá ser salvo. Como é que você está no meio da multidão, né? No Brasil, há uns tempos atrás, nós éramos 180 milhões de brasileiros. Como é que está a sua busca no meio desses 180 milhões de brasileiros? Para não falar, comparar com outros países ou com o mundo inteiro aqui. Como é que está a sua busca? Porque Davi, ele diz assim, ó, no meio de todo mundo, a tua face, Senhor, buscarei. E daí ele diz assim, não esconda de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem me abandones. Só existe uma maneira de Deus te desamparar e te abandonar. É quando você se afasta do Senhor. E na verdade não é Ele que te desampara e não é Ele quem te abandona. É você que mudou o caminho. Ele continua no mesmo lugar. Se você buscar com santidade e integridade, Ele continua lá. Se você se desviar, tirar os olhos de Jesus, você sim vai se sentir desamparado. Você vai se sentir abandonado. Mas Deus continua no mesmo lugar. Volte o seu caminho. Lembra, né? Como diz lá no livro de Apocalipse, né? Volta. Volta aonde você errou. Não tome decisões precipitadas. Né? Aqui Davi disse ao Senhor, que o Senhor não se esconda de mim. Mas a única coisa que faz separação entre Deus e o homem, e a Bíblia diz, são as nossas iniquidades. São as nossas iniquidades. Né? Jesus Cristo ficou sozinho na cruz um momento, porque Ele se fez maldição por mim e por você, porque Ele levou as nossas iniquidades sobre Ele. Por isso Ele ficou sozinho. É a única coisa que faz a separação entre Deus e o homem. Então abandone o pecado. Deixe o pecado desamparado. Deixa os valores do mundo desamparados. Abandone, rejeite. E a presença do Senhor estará lá à sua frente. Ele será o seu escudo, o seu ajudador, como disse ele. Ele será o seu salvador. Daí, versículo 10 diz, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Davi talvez não soubesse de Cristo ainda. Embora tem salmos de Davi que ele fala de Jesus. Daí ele disse assim, ensina-me o teu caminho, conduz-me para uma vereda segura por causa dos meus inimigos. E daí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Deus mostrando para você o caminho, a vereda segura, aonde os seus inimigos não podem te alcançar, aonde os seus inimigos batem retirada. Porque, livro de Isaías 37, esse capítulo que eu gosto muito, diz que existe um caminho santo, a qual nenhum louco errará. Existe um caminho santo, aonde diz que o leão não pode entrar, o lobo não pode entrar, nada pode ofuscar esse caminho, porque esse caminho santo é Cristo Jesus. Não existe inimigo que possa ofuscar a sua vida ou te fazer temer, porque eles batem em retirada ao nome de Jesus. Versículo 12. Não me entregues ao capricho dos meus inimigos, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Você tem visto a bondade do Senhor na terra? Você tem visto quanto Ele tem sido zeloso? Ele tem cuidado de você? Você tem visto quanto Ele tem sustentado? O quanto Ele tem sido seu abrigo nos dias de angústia? Naqueles dias em que a sua alma não sabe o que fazer e Ele tem cuidado de você? Sabe, ver a bondade do Senhor nas nossas vidas, nós só vamos conseguir visualizar quando nós buscamos a face dEle. Às vezes as bondades do Senhor estão te cercando de tudo quanto é lado e você diz assim, eu não estou vendo, né? Só que você continua comendo, você continua se vestindo, você continua trabalhando, você continua fazendo as coisas que são normais na sua vida, são naturais, e você diz, eu não estou vendo bondade nenhuma. Né? Às vezes você, assim, quando você entra no Facebook, tem aqueles chavões gospels, né? Tipo, né? Agradeça hoje por mais um dia de vida, né? E quantas pessoas olham aquilo lá e não agradeceram? Quantas pessoas publicam? Porque assim, é só para demonstrar a minha religião, só para dizer que eu creio em Deus. Mas não agradeceram de forma nenhuma. Acha que escrever ou postar algo é suficiente enquanto o coração está vazio daquilo.
Eu tenho visto a bondade do Senhor. E acredito que vocês têm visto a bondade do Senhor. Então exalte a Ele, glorifique a Ele, busque nele a cada dia. Porque a vontade do Senhor, ela é eterna. A bondade do Senhor é eterna sobre nossas vidas. E nós vamos ver a bondade do Senhor em todas as coisas. E para encerrar, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha a orientação aqui que Davi deixa para nós, né? Que orientação, espere no Senhor. Quantos gostam de esperar, né? É tão ruim esperar, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, né? Eu detesto esperar para trabalhar, né? Eu era novo, nem trabalhava ainda, era aqueles empregos, aqueles bicos, né? Eu falei assim, para mim tá bom, eu tô esperando trabalhar. E ruim vai ser quando eu começar a trabalhar, né? Mas conforme você vai criando maturidade, você consegue. Eu comecei a perceber que realmente é ruim esperar para trabalhar. Porque se você começasse mais cedo, você terminava mais cedo e ia embora mais cedo. Você não postergava o trabalho, né? E Davi, ele disse assim, ó, espere no Senhor. Porque quando você não espera no Senhor, você faz as coisas precipitadas. E daí você tem que lembrar daquela passagem que eu disse de Apocalipse. Volta lá onde você errou, porque se não esperou no Senhor, você errou. Né? Sara não esperou no Senhor e errou. Teve que voltar tudo de novo, né? Teve que iniciar. Já era impossível ela dizer com aquela idade que ela tinha, imagina esperar. Todos aqueles anos que se passaram, né? Depois que nasceu Ismael, que Ismael já era crescido, já era forte, para ter Isaac. Né? Se já era impossível, se tornou ainda mais impossível para os olhos humanos. Esperem no Senhor. Ele fará no tempo certo, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão. Espera no Senhor. E depois de esperar, seja forte e tenha coragem. Porque esperar talvez cause o drama de Sara. Talvez cause o drama de Sara. Fala assim, ah, mas Deus prometeu e não está se cumprindo, não está acontecendo. E daí você tenta ajudar de todas as formas. Mas aí você tem que ser forte e permanecer acreditando. Você tem que ser forte nas decisões de Deus para sua vida. Deus tem planos para a sua vida e para a minha vida, que são maiores do que os nossos pensamentos, são maiores do que o que nós queremos para as nossas vidas. Porque Ele diz que os pensamentos deles são bem mais altos do que os nossos. Os planos dEle, os sonhos dEle são mais elevados do que os nossos. E daí a pergunta é, espera. Aí a pergunta é, seja corajoso para a sua vida. Seja forte, se pergunte o quanto você tem esperado, se pergunte o quanto você tem sido forte em viver as determinações de Deus para a sua vida. Não esmoreça porque está demorando. Saul esmoreceu e perdeu seu reino. Sara esmoreceu e hoje nós vemos uma briga que não tem fim no Oriente Médio. Quantas pessoas mais você precisa ver para esmorecer para que você pare de esmorecer quando está esperando? E para encerrar, ele diz de novo, espere no Senhor. Demorou? Espera. Espera, seja forte. Vai vir o socorro do Senhor. Vai vir o socorro do Senhor, porque o socorro do Senhor sempre vem sobre as nossas vidas. O Senhor sempre vem sobre as nossas vidas. E uma certeza de que Ele sempre vem é que Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. E Ele diz que não nos deixou órfãos e deu o Espírito Santo para habitar conosco. E depois, Ele nos religou novamente com Deus e você pode ouvir a voz de Deus. E a outra certeza que determina que nós não estamos sozinhos e que vale a pena esperar é que Cristo virá sobre as nuvens. Diz a palavra do Senhor que todo olho o verá. Mas aqueles que o buscam subirão com Ele. Aqueles que o buscam viverão para sempre com Ele. Vale a pena esperar. Vale a pena guardar a fé. Vale a pena não olhar para o caminho da escuridão e das trevas, mas olhar para Jesus. Porque quando Ele vir sobre as nuvens, sabe quem vai subir? Aquele que permaneceu olhando continuamente para Ele. Permaneça,
Espere, espera no Senhor. Né? Nós ouvimos, Jesus está vindo desde antes. Apóstolo Pedro também diz isso na carta dele, que o reino do Senhor está vindo. Muitos dizem, né? Está para vir, está para chegar e não chega. Daí apóstolo Pedro disse, já chegou, é Cristo Jesus que é revelado a vós. Já chegou, mas as pessoas não estão percebendo. E quando chegar de uma vez por todas para a plenitude, para que possamos viver na sua glória, aí aqueles que disseram assim, que Cristo está vindo e não percebeu o Cristo já aqui na terra, habitando nele, vai padecer. Mas aqueles que permanecem esperando no Senhor, subirão com ele, viverão com ele. E poderá concluir o que Davi disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver em tua casa para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós buscamos a tua face.